Agora que vinha o tema. Cantabile. Cantabile assai. Bora lá?
Bora!
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 Papo de Música, o podcast da revista Concerto. Com Irineu Franco Perpétuo, João Luiz Sampaio, Leonardo Martinelli e Nelson Rubens Kunze. Produção e edição, Marcos Fecchio.
Olá! Bem-vindo, bem-vinda, bem-vindos e bem-vindas a Papo de Música, aquele podcast que você só escuta quando fala mal de alguém.
Andam falando pra você que eu não presto, e já falaram de você.
E aí, Xô?
Fala mal.
Vou falar sempre, então, né? Fala mal ou fala bem, Xô?
Fala o que tem que falar, né?
Falar de quem?
Olha, tem aí uns concertos bacanas que o pessoal viu nos últimos dias. Recital da Joyce de Donato pela Cultura Artística. Fábio Armiliano. Não, Armiliato, perdão. No Teatro Municipal de São Paulo. Tivemos aí um super recital de piano do André Schiff também na Sala São Paulo. Bienal de Música Eletroacústica. Ah, mas a gente vai falar de música. Ah, então. Eu vou falar também.
Hillary Hunt.
Tem umas coisinhas bacanas aqui na cidade, né?
Pra derrubar logo a audiência, eu falar do André Schiff, que parece que foi bom. Eu não vi, mas parece que foi bom, né?
Foi muito bom. Foi muito
Vocês
bom,
viram
foi...
o recital, viram com orquestra? Como é que foi?
Eu vi só o recital.
Eu também vi só o recital.
Eu não vi.
Todo mundo com uma boa impressão?
Pois é, todo mundo empolgadíssimo para ver com orquestra. Então, o que foi o recital? Como é que foi o recital do Chico?
É, teve um... Começou com uma sonata do Haydn, que para quem teve na plateia foi uma situação meio surreal, que provavelmente um aparelho auditivo de surdez de alguém saiu de controle, então enquanto ele tocava ficou uma coisa, já antecipando a Bienal de Eletroacústica.
É, não só que ele tava na plateia, eu tava ali no coro e também você ouvia lá do coro.
Ficou bem uma coisa.
Eu achei que eu tava ficando maluco, em determinada
altura. Uma coisa, outra coisa.
Eu tava com os
harmônicos muito agudinhos.
É, assim, eu tava lá do João Marcos com ele, eu perguntei, João, tem um barulho aqui ou eu estou ficando maluco?
É. Ou tem um dentista que tá atendendo ali nos camarinhos, né? Que é realmente, putz, uma coisa meio esquisita ouvir aquilo lá, mas
para além do freak show.
É, né? Depois tiver amanhã uma sonata de Beethoven, que também foi, né, muito boa, pra você ter
a última,
né? Última sonata de Beethoven. E a grande sonata do Schubert. Né, a famosa sonata em tonalidade da
1960.
Isso. Aquela que o Lang Lang tocou?
Então, aquela que eu também não fui ver no Lang Lang, né, e que aí foi um espetáculo. O problema de falar bem, né, de recitar um artista como o Schiff é que qualquer palavra que já é meio redundante já fica mais ainda, né? Porque saiu todo mundo catatônico, em êxtase, né? E realmente
foi,
ele...
A ideia dele foi fazer as últimas sonatas, né? A última do Haydn, a última do Beethoven e a última do Schubert.
E ele consegue segurar, né? No clima intimista que tem esses recitais ali na Sala São Paulo, segurar a plateia de uma maneira tão impressionante, conduzir a coisa, que a primeira vez você fala, puta, esse é um recital... longo, chato, né? Analisando friamente. E ele faz a coisa super quente. Né? E o pessoal não arredava o pé, e foi super generoso no bis. Então foi bem bacana. Foi um super recital.
Super recital. E aí a gente lembra de novo aquilo que a gente já comentou uma vez aqui, né? Esses recitais do piano que o Zesp está promovendo dentro da temporada deles, espetaculares, né?
Um escândalo. Eles anterior... acabam sendo até mais interessantes do que os concertos em si, né? Eu não vi o concerto do André Schiff com a orquestra depois. Mas acho que tanto no caso do Ramelin como no caso do André Schiff, foram dois recitais que... Olha, já se sustentam independente do que aconteceu depois com a orquestra.
Com a orquestra foi ótimo também, os dois foram ótimos.
Você viu o Schiff com a orquestra?
Né? Vi, vi.
Que é da primeira de Beethoven, é isso?
Era isso.
Quem que regeu?
Aquele Carlos Ritz, né? Muito legal, muito legal. E eles... O André Schiff é um sábio, assim, né? Quer dizer, porque ele entra dentro do estilo, quer dizer, é uma aula mesmo daquilo, né? Com um cuidado e uma competência espetacular, né? Tinha um som do piano impressionante, é realmente muito, muito especial. Eu acho que são pianistas os dois que estão entre os maiores da atualidade, né? Sem dúvida nenhuma, né?
Mais recentemente com o Zesp, só pra gente não ficar só na penolatria, que a galera se queixa. Opa. Teve eu fiquei impressionadíssimo com o Prokofiev da Hillary Hahn. Assim.
Que ela tocou ele, não?
Ela tocou o Prokofiev 1, que eu achei um escândalo. Achei tão bom que não quis ficar pra Sinfonia do Rachmaninoff depois. Assim. Foi suficiente.
E foi com a Alsa Pregendo.
Foi com a Mary Alsa Pregendo e ela tocou muito, 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 tudo muito no lugar. Assim. Som grande, sabe? Se você ouvir o pizzicato enorme, você sabe que na sua São Paulo a gente normalmente é exilado para trás da bandeira de escanteio, né? Mas mesmo assim dava para ouvir o som da Hillary Hahn. Eu imagino quem sentou no lugar que dá para ouvir o que não achou desse concerto. Assim. Eu que tive uma pálida impressão, já foi uma pálida impressão bastante vigorosa.
Deu vontade de estender o programa também para violinistas que vieram solar.
Ah, sem dúvida, né? Quem não queria ouvir?
Foi muito bom. Eu voltei a assistir duas vezes, né? Fui na... acho que na sexta e no sábado, né? E foi espetacular mesmo. Mas eu também gostei da orquestra, viu? A orquestra acompanhou muito bem. E o concerto é lindo também. Foi muito especial.
Funcionou de qualquer forma.
Funcionou. Mas também não fiquei para a segunda parte. Agora, eu queria falar de um concerto...
Pobre do Rachmaninoff.
Se eu for a segunda parte, mas pelo jeito se ficasse, ia rolar um ingresso, um lugar mais na frente.
Agora, falando de Zesp, eu queria lembrar de um concerto aqui que passou meio despercebido, eu acho até porque... Não sei muito bem se foi pela... Porque a orquestra tinha acabado de voltar da turnê, acho que tinha ópera...
Aliás, liberada na alfândega, finalmente, os instrumentos da turnê que tinham ficado presos?
Ficaram dois dias presos.
Só, você acha pouco?
Não.
Você queria alguma coisa assim? Não, em São Paulo, se a bala dele ficar dois dias na alfândega, ele vai achar pouco.
Não foi isso que eu quis
dizer. Depois da alfândega...
Isso é tudo muito perecível.
Depois da alfândega, teve um concertaço com o regente assistente.
O Celso Antunes, né?
O Celso Antunes. Fez um belo de um concerto com... obras de Haydn, a Sinfonia do Haydn e a Missa em Tempo Libelli, e entre as duas, uma obra daquele compositor britânico chamado James Macmillan.
Ou seja, todo esse um concerto com coisas que a orquestra não faz normalmente, né?
Foi não faz normalmente.
Que deveria fazer.
E aquele negócio do Haydn, né? Eu de novo vou lembrar do Nashen aqui, porque o Nashen, naquela época, ele chegava a programar Haydn especificamente para treinar a orquestra, né? Eu lembro ele falando isso pra gente. Não, Haydn é muito importante, porque é uma música transparente, você consegue ouvir. Tudo, né?
O mesmo, aliás, que fez São Paulo, o Era Leve, quando assumiu o Teatro Municipal, a Sinfônica Municipal também. A programação sinfônica tinha muito Haydn e Mozart. Logo que ele assumiu. E ele falava exatamente isso.
Importante.
Enfim.
O Celso Antunes fez uma sinfonia, que acho que é número 52, se não me engano, que é uma sinfonia pequena, de câmara. Parece que o Celso falou que aquilo tinha sido escrito a partir de um sexteto. Enfim, o efetivo de músicos era bem reduzido e foi feito com uma precisão e um cuidado e um zelo estilístico e musical muito, muito legal. Aí veio a obra de James Macmillan, que é uma obra contemporânea contemporânea.
De verdade.
De verdade. Né? Erudita, se quiser, clássico, o que for. Uma obra muito impactante, que a orquestra tocou com muita, com muito vigor e com, muito, com muita convicção, digamos, e com a qual o maestro parece que também tem muita empatia. Conhece toda a criação, conhece o compositor tem, não sei, uns 55 anos, eu acho, entre 50 e 60 anos.
Ele já andou gravando coisas do Mac Miller.
Andou gravando, é. E foi muito, muito legal. E na segunda parte, a missa em tempo libelli com quatro solistas, vocais muito bons, o coro. Nossa, um belo programa, viu? Saí muito satisfeito.
Este é o Papo de Música, o podcast da revista Concerto.
Vocês falaram do Mac Miller e emendar que vocês andaram vendo bastante coisa de música contemporânea aqui também, né, show?
Na estiagem que a gente vive aqui em São Paulo, tanto de tempo quanto de música moderna, umas gotas de chuva foi com a Bienal, né? Acho que se não me engano, a Nona Bienal de Música Eletroacústica, que é um evento promovido aí muito de uma forma bom de um lado, mas ruim, né? Mas muito pessoalmente pelo Flor Menezes e com apoio ali do SESC da Unesp. Né, mas uma coisa que é a institucionalização, assim, por assim dizer, ainda passa muito pela pessoa, pela figura dele, né? E já que a gente até falou no outro papo de música, né, em efemérides, né, então passou em branco a efeméride Cage 100 anos, passou em branco no Brasil 90 anos, né? O Flo teve que levar o bolo dele, porque senão também ninguém ia soprar os 50 anos dele. A gente até fez a entrevista na revista, né, em abril. E acabou sendo uma Bienal que ele também colocou bastante coisa dele, que aí vale a pena lembrar, né, para quem acompanha as outras, né, também uma constante nisso, né, dele fazer 3-4 concertos com coisa dele. Então ele falou, essa vai ser minha festa de aniversário. Caso teve outros concertos, eu não consegui em todos, fui num do que se chama só de acusmática, né, que só música eletroacústica, o famoso concerto de palco vazio, lá no bom auditório que tem lá na Unesp para isto, dedicado ao compositor francês François Bell, fez 80 anos, então foi um concerto bem bacana. Mas a grande atração foram os concertos em parceria com o SESC, os de eletroacústica mista, né, com instrumentistas. E aí eu fui no primeiro deles, que foram os solistas da Camerata Aberta. E foi uma oportunidade bacana, né, de ver também esse pessoal atuando em solo, né, junto com a eletroacústica. Aí você teve aí também isso é importante, né, num evento como esse, criar esse senso, né, de resgatar clássicos, e peças que hoje em dia já são clássicos desse repertório. Então um dos destaques foi o Montanha, né, o Luiz Afonso Montanha, um grande clarinetista, fazendo...
Da Sinfônica Municipal.
Fazendo o diálogo diálogo da sombra dupla, né? Diálogo da sombra dupla do Boulez, né? Que é uma peça já referência. Enfim, ele é um rockstar, né? Ele chega, o pessoal meio que delira, né? Então sabe que vem coisa boa ali.
Aqui vale tudo para chamar a atenção. Faixa na cabeça, cartazes, colar com o nome do artista e até mesmo anel de noivado. Agora olhem o caso da Stefani. Ela largou do namorado só para vir ao show.
Tudo aconteceu, eu tô com ele para sempre.
E o concerto de encerramento, que foi dedicado a só peças para piano e eletroacústica, também destacou, é um nome importante aí na cena contemporânea brasileira, o pianista Horácio Gouveia, né, e que tem aí uma super carreira também. Aí
com o Horácio andou tocando baixo, tocou a experimental também, né?
Tocou, né, a versão para orquestra do concerto da sonata para dois pianos e percussão, né?
Ele com o nosso Paulo Bartók.
E tá fazendo um monte de coisa, né, então é bacana ver o nome que, né, ele que foi aluno da Beatriz Bause, né, pianista argentina que basicamente colocou essa coisa do piano moderno aqui em São Paulo, né, e um concerto que ele carregou nas costas, assim, né, só ele tocou, intermediado por peças eletroacústicas puras, peças difíceis, peças do Silvio, do Flo, de um outro compositor, eu esqueci o nome.
Silvio Ferraz.
O Silvio Ferraz, perdão, né?
Nós falamos do Silvio aqui, primeiramente.
Seu Silvio, né?
A maioria do povo lembra daquele Silvio do SBT.
Então, eu achei bem bacana, assim, o evento. Foi um evento que ele foi bem diversificado, né? Dos concertos que eu fui também achei bem bastante diversificado. E só não pude ir no... Pra cantar o parabéns, o Nelson teve nesse concerto específico.
Que eu gostei bastante
também. Que foi esse concerto?
Foram duas obras do Flor Menezes, obras para solistas, quer dizer, grupo de câmara e fita magnética, né? Eletrônica. E uma obra, as duas obras mais antigas, uma é aquela Pulsares, né? E a outra...
Monteverde e Altrimenti.
Isso,
né?
Isso. E o que é legal é que a produção é super bem feita, sabe? As coisas são muito bem cuidadas. Então, o Flor Menezes monta, eu não sei, a produção monta todas essas caixas acústicas, você ouve o som vindo de todos os lados, os sons eletrônicos. E é realmente uma vivência sonora muito bacana, muito legal. Eu até depois, os músicos eram ótimos também, era aquele percurso ensemble. Uma peça o próprio Flor Menezes regeu, a outra peça o Ricardo Bologna regeu, que é o diretor desse grupo. E tudo músicos excelentes, assim. Uma parte dos músicos da USESP, o Horácio Gouveia tocou também, a Karen Fernandes tocou piano também. Foram coisas muito especiais. E apesar de... Depois até conversei com umas pessoas, assim, a gente fala, poxa, mas música é difícil ouvir, porque muita coisa tonal, coisa difícil para você ter alguma referência de audição. Eu não sei, eu fiquei preso à música direto, né? Quer dizer, a primeira música era mais curta, a primeira peça, a segunda devia ter uma meia hora, mas eu fiquei meia hora atento àquele negócio que estava acontecendo. Eu acho muito legal, muito uma bela realização.
E uma coisa notável, que especialmente esse concerto do Sesc, os dois que eu fui... Um ótimo público, né? Não é lotar, mas assim, tava bem bacana num evento que praticamente não tem divulgação, né? Porque isso que eu tava falando da institucionalização é isso, né? Porque como uma coisa que já chega a ser até indie, né? Num certo momento, né? Que é uma coisa que as pessoas fazem na raça, né? Então não tem anúncio, não repercute, né? Então eu acho um ótimo público.
Na noite do Flor Menezes também tinha um público bom, acho que poderia ter sido melhor, digamos, sabe? Então, não sei, talvez umas entre 50 e 70 pessoas, né? Agora, eu queria dizer que o Flor Menezes, a gente que sempre fica aqui, até quando fala da USESP, pautando em nível internacional e prom, não sei o quê, o Flor Menezes, ele é um compositor que tem uma formação como poucos no planeta, né? Quer dizer, ele tem uma bagagem cultural no currículo que é difícil de rivalizar, mesmo entre os jovens ou os compositores que estão nos 50 anos na Europa. Então, é uma pena, digamos, um pouco que o Xu já falou também, que ele leve isso nas costas e não se consiga institucionalizar isso de uma maneira mais séria e consiga realmente ter recursos para fazer uma Bimesp dessas como ela deveria ser, considerando que a gente está tratando de um artista de primeira grandeza, que esse sim a gente vai poder lá referenciar com as produções que estão sendo feitas na Europa e nos Estados Unidos, né? Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente coloca experiência experimental, radical, essas coisas de especulação, como ele gosta de dizer, do Flor Menezes, como é que coloca meio de lado, assim, como se fosse, o cara brincando.
Água com açúcar, como ele
diz. E, na verdade, a gente está falando aqui de uma criação que é pautada pela informação que existe hoje no mundo. Né? A gente só tem crescer com o que esses artistas, não só ele, a gente tem outros aqui também, tem a contribuir em termos de criação, né?
Este é o Papo de Música, o podcast da revista Concerto.
O cara desde então, o Flor, ainda consegue no voluntarismo dele se descolar e fazer a...
Mas é preocupante, né, Edgar? Porque, de certa forma... O Flo repete o modus operandi do Gilberto Mendes, que ele também se espelhou muito, né, nessa história. E a gente viu que no Brasil é muito problemático essa falta da institucionalização, porque o Música Nova né, quase acabou, agora vamos ver o que vai acontecer. E o que aconteceu foi para a USP, lá de Ribeirão Preto.
É, o Rubens Ricciardi e levou para Ribeirão. E,
que é uma maneira de fazer um boca a boca.
Pelo menos dá uma salvando, né?
Mas eu acho que tem um lado, é bom, né, ter o Ricciardi então, assumindo isso, mas o meu porém, independente do apoio e respeito que eu dou a esse tipo de coisa, eu acho um problema é a ideia de que a música contemporânea é coisa de música universitária, né, de universitário. Não, tem forró universitário, tem sertanejo universitário, mas contemporâneo universitário, não, isso tem que ser música de concerto. Né? É, então me preocupa um evento desse virar um exemplo, um evento acadêmico, per se, como música nova. Uhum. Né? E eu acho que o perigo, assim, por exemplo, a pergunta se faz, né? Uma Bienal continua se por qualquer motivo o Flo não puder, não quiser fazer? E a gente sabe que não, da mesma forma que o música nova vai aos trancos e barrancos, entendeu? Quando não, simplesmente deixa de existir. Né? Então, enfim, colocando num contexto maior...
A gente tem uma relação muito... Tem o música nova já? Já
40
e tantos,
né?
Anos. É. Pensar que é um evento desse porte, com 40 e tantos anos, ainda precisa, ano a ano... O ano começa e a gente não sabe se vai...
A 46ª edição seria 50 anos, inclusive, se tivesse tido todos os anos.
Você ainda, né, todo
meio ano, século
de dúvida festival, se o festival vai ou não acontecer, acho que é um exemplo perfeito do que
mais uma
o
vez
Chu está falando.
Essa relação meio conflituosa que a gente tem com a música contemporânea, né? É, que a gente também já falou aqui da USESP, por exemplo, não programar e não encomendar obras a esses compositores, né? Estou lembrando só, por exemplo, agora no fim de semana teve a Filarmônica de Berlim, eu assisti. Apresentou um concerto só com compositores norte-americanos, não são Charles Ives, Bernstein, Gershwin, né? O programa era esse. Mas o que é interessante ali é que aquilo foi parte de um festival de música de Berlim chamado Musikfest. E que eu não conheço, mas tenho a impressão que tem uma coisa de explorar novos repertórios e buscar músicas dos nossos dias. Antigamente, eu sei que o Festival Música Nova. A abertura do Festival Música Nova muitas vezes era feita no Teatro Municipal pela Orquestra Sinfônica Municipal, com obras sinfônicas de música contemporânea. Então, por que a gente não consegue, de certa maneira, articular um pouco mais a criação contemporânea dentro das coisas que a gente tem, as orquestras, a USESP, a São Paulo, e desse jeito conseguir também fazer com que elas fiquem mais adentrem o repertório, de certa maneira, né? Passem a fazer parte do repertório.
E o que é curioso nessa história, né, que o assunto acabou virando isso, né, é que você pega, por exemplo, agora que abriu a Bienal de Artes Plásticas, né, ninguém, nenhum curador de sua consciência cogita de botar um Romero Brito para ter um pavilhão ali na Bienal. Aparentemente, esse descompasso é perfeitamente aceitável na música de concerto aqui no Brasil. Então, é curioso como, ao mesmo tempo, se prega, né, em vários níveis, né? Não, essa é a busca de excelência, o primeiro patamar, não sei o quê, mas propositalmente se desvincula, né, da língua, artes plásticas. Qualquer museu pode trazer o Caravaggio, não sei o quê, mas você vai ter uma presença grande de material moderno, né? E aqui no Brasil o pessoal aceita muito fácil essa questão, né, de que você pode ficar assim, um discurso, um diálogo com a modernidade, né, e passar ileso. Né? Então eu acho sintomático isso, né, porque eu não estou querendo afirmar que por causa disso é isso, né, mas diz muita coisa, né, essa cegueira e essa, em vários níveis de ninguém, né, pensar nesse tipo de coisa, seja numa direção específica de uma orquestra, de um teatro de ópera, ou nas secretarias. Falando de novo no Música Nova, né? A cidade de Santos perdeu várias vezes um verdadeiro presente. Né? O senhor secretário de Santos, prefeito atual e antigos. Como assim? É um presente.
Festival caía no colo.
É um festival que qualquer país queria ter. Né? Uma coisa que já foi referência. E os caras o quê?
Fez difusão da cidade de Santos no mundo inteiro.
Contrataram o pagodeiro para cantar no festival no Réveillon. E só isto, né? Então, entre outras, entendeu? Então, essa é a questão do descompasso, né, da rita intelectualidade aí, que em vários níveis é que a gente vê.
Este é o Papo de Música, o podcast da revista Concerto.
Mas a gente também teve uma docinada, passou aí a nossa raiva, né? Teve uma cantorinha, Irineu? Teve uma cantante?
A gente teve a riqueza da vida musical de São Paulo, é isso. A gente pode ter experiências radicalmente contrastantes em menos de 24
horas. Apesar de vocês.
Apesar de, enfim... Aí é possível que, por exemplo, num domingo arrastado por João Luiz Sampaio, eu vá ao Teatro Municipal para ver o casal lírico Fábio Armiliato, celebrizado pelo filme do Woody Allen e Daniela Dessy, fazer uma gala lírica no Municipal, acompanhados por um Abel Rocha inspiradíssimo. O Abel estava fazendo o público cantar, vestiu o echarpe da cantora, cumprimentava todo mundo com um beijinho.
Estou alegre porque estás alegre. Estou alegre, conta-me por quê. Estou alegre, porque estás alegre. Isso eu quero já saber. Rio pra não chorar.
O público cantou no meu dia, eles só bateram palma.
O público no meu dia cantou, porque eu e o João levantamos e mandamos essa palma. E aí depois, no dia seguinte... A gente pôde ver que é possível fazer música com cantores, que é uma coisa que na véspera a gente tinha esquecido. Mas aí veio, você também estava lá, Leonardo Martinelli, a excepcional, a incrível, a avassaladora Joyce Di Donato. Ela, ok, na foto ela parece a Marta Suplicy, mas meu Deus, como que ela acompanhada pelo... Nesta eu votava. Acompanhada pelo pianista Davi Zobel, pianista francês, refinadíssimo. Aparecia aquelas coisas do século XVIII, cheio de notinha ali, sacana, não trapaceava, ele tocava, né? As notinhas. Mas eu, sei lá, eu fiquei impressionadíssimo com a dona Joyce, assim. A qualidade intrínseca da voz, já achei alguma coisa. A agilidade dela, mas ali não era uma máquina de fazer coloratura, muito expressiva, muito carismática, uma relação muito especial com o texto. Você vai ver, pô, ela é americana do meio oeste, mas não tem nenhum tipo de preconceito. As línguas estrangeiras ela domina à perfeição, o espanhol, o francês, o italiano, tudo que ela quis cantar, ela cantou
e muito
bem. E um recital
inteligente, né, o programa, né, pegando aí o repertório, né, ibérico, depois a homenagem, né, para fazer um recital de cantor. Vamos falar do Beaumarchais, né? Vamos fazer as áreas, né, do Fígaro, né? Então...
Quer dizer, ela mostrou o que tinha para mostrar de melhor em ópera no meio e em volta disso soube construir um programa de canções que achei bastante fino e que ela buscava caracterizar, e cada canção buscava personagem. Teve aquele ciclo do Reinaldo An, né, o Veneza, que ela cantou cada canção como se fosse cantada por um personagem diferente, buscando uma cor, uma característica outra, assim. Eu acho que foi não só uma aula, mas uma aula muito prazerosa para todos nós. Para mim foi um dos pontos altos.
E bom que tinha bastante cantor, né?
Ah, sim, os cantores estavam boas. Estranhamente, o público tradicional de concertos deu meio uma refugada.
Pois
eu achei que a sala São Paulo... João Luiz Sampaio,
eu entendi também
você
isso.
Que é dessa área, Municipal lotado para descer a mirada do povo urrando, nada contra, acho que o Municipal tem que lotar, o povo tem que urrar, ainda que seja pelos motivos errados. Mas por que para ouvir música na sala São Paulo o pessoal não foi?
Eu não entendi a ausência do mesmo dos assinantes, eu percebia como que muitos não compareceram, né? Pelo menos na segunda-feira, o dia que a gente assistiu, tava até vazia a sala, né? Começou...
O assinante pouco... viu que ia ter cantora Joyce, acharam que era...
E foi um recital muito especial, foi...
Mas, João, não, ninguém vai ligar esse podcast para ouvir você falar bem de cantor.
Você gostou do
conceito? Fábio Armiliato.
Vou falar da Armiliato da Daniela Dessy.
João Luiz Sampaio, por que Fábio Armiliato se mete a cantar o dela?
Eu não sei.
Aliás, Irineu, olha a nossa capa aqui da uma revista que um amigo nosso trabalha aí.
Revista Ópera Atual. Fábio Armiliato entre Otelo e Woody Allen.
Eu estou sugerindo que ele não tem que estar em nenhum nem outro. Tem que ter no meio.
Eu preferi o Woody.
Olha, quando ele começou, a primeira entrada dele já foi o dueto, né, do Otelo.
Do Otelo.
Dele com a
primeira frase que
ele abriu a boca e danou-se, né? Da onde ele tirou que pode cantar Otelo, realmente não tá totalmente fora da região dele ali. Mas eu confesso que eu me diverti muito com o recital dele, porque acho que depois que ele entrou e cantou Otelo, e aí você, putz, É por aí que vai. Eu comecei a me divertir muito com a mistura de... Porque ele é uma mistura de cantor de cantina com um ator mexicano, né? Ele é uma mistura dos dois, eu acho assim.
Italiana, la mia vita di sei tu. Io ti voglio tanto bene. Partiremi due insieme, ti lasciar non posso più.
E é um estilo de canto que a gente já não tá mais acostumado, né? Porque é uma coisa...
Bom, fora coisas como cantar em falsete toda a segunda
pois
parte
do Tim Vanestelli, né? Então é um estilo de canto totalmente ultrapassado, uma coisa antiga e meio capenga às vezes. Mas então, nesse sentido, eu achei divertido, digamos assim, o recital.
E a esposa?
E a esposa... Ela me decepcionou bastante também, quer dizer, eu nunca fui muito fã da voz dela, mas ali eu achei também particularmente chutada ali, o que ela fez ali, as áreas principalmente, eu achei...
É um vibrato muito largo, né?
Muito, muito. E, enfim, e as escolhas dela também me parecem escolhas óbvias, coisa muito nada de novo, assim, enfim. Mas no final até que foi divertido.
O público se divertiu.
O público se divertiu, eu acho que foi. E acho que foi um pouco isso mesmo. Na verdade é.
O Solemio com trinadas e trompete.
Trompete, Solemio dueto, enfim. Foi a vitória da canastrice. E a gente sabe que a ópera comporta uma certa dose de canastrice, enfim, ali foi o auge, o ápice da canastrice. Eu me diverti.
O canastrão.
Gostaram da orquestra?
É pra mim a pergunta? Eu acho que a orquestra, enfim, esse é um repertório, a gente tá falando de áreas e duetos da ópera italiana, né?
Devia ser o
verbo, café com leite. É o café com leite, então tem alguns equívocos, desencontros ali que não era, né, pra uma orquestra de um teatro de ópera que faz esse repertório. Tudo bem que eles ficam parados por grandes períodos de tempo, vão e voltam, mas enfim, é um repertório que devia estar no DNA da orquestra, né? Isso não...
Às vezes as pessoas se sentem olhando na orquestra com cara de pasmo, né?
Pois é.
Fascinados faltado... com as invenções de Putin e tal, né?
Deve ter faltado ensaio também,
não,
né? Eles
ensaiaram 3 dias com os cantores.
É?
Assim, não sei se fizeram ensaio antes. Mas ainda assim, né?
Sim,
voltamos,
sim.
Né? Estamos falando do Brindisi da Traviata, estamos falando do Otelo, estamos falando da Tosca, área da Butterfly, enfim, né? Estamos falando do soldado que o Julião viu em Salzburg, né?
Pelo jeito, ele não trocava um pianista francês por toda uma orquestra.
Ainda mais esse pianista francês.
Com o nosso cantor, foi pianista francês, eu lembrei que... eu lembrei de cultura artística, que não tem nada a ver com canto, mas eu lembrei que esse ano ainda tem a René Fleming vindo cantar aí.
Né? Assim, preparemos-nos todos.
Ainda tem...
Em novembro, fechando em grande estilo a temporada centenária da cultura artística.
Vamos com a René Fleming.
René Fleming vem aí. E o bicho vai pegar.
A coisa tá feia, não dá pra brincar. Eu quero ir embora porque o bicho vai pegar. A coisa tá preta, não dá pra falar. Eu vou dar o fora porque o bicho vai pegar. O bicho vai pegar, o bicho vai pegar. Eu quero é me mandar que o bicho vai pegar.
Papo de Música, o podcast da revista Concerto. Com Irineu Franco Perpétuo, João Luiz Sampaio, Leonardo Martinelli e Nelson Rubens Kunze. Produção e edição, Marcos Fecchio. Realização, Revista Concerto, Clássicos Editorial.